Com a palavra, senador Ataídes Oliveira.
Obrigado, presidente Raimundo Lira. Doutor Ilan Goldfarb, inicio parabenizando vossa senhoria, vossa excelência, eu imagino que todos já votaram, eu acredito na aprovação do vosso nome. Eu inicio parabenizando vossa excelência por ter decidido abrir mão da sua vida pessoal, particular e profissional para assumir essa árdua missão. O desastre desta política econômica errada do governo Dilma passou e teve a mão e o carimbo do Banco Central do Brasil. Não tenho dúvida nenhuma disto. Eu começo, doutor Ilan, colocando o primeiro desafio que Vossa Excelência vai ter, o ministro da Fazenda, Meirelles, que é a dívida pública interna e externa do nosso país. É o grande desafio nosso. Em janeiro de 2003, o Brasil devia interna e externamente 852 bilhões de reais. Depois de 500 anos, depois de 14 anos de governo do PT, essa dívida bateu hoje os 4 trilhões e 100 bilhões de reais. Aqui está o grande problema, o grande desafio dos senhores. O ano de 2015, nós pagamos 501 bilhão de reais tão somente dos juros dessa dívida. Aí é um desafio. Esse juro de 14,5, isso trava qualquer economia e nós sabemos disso. Eu sou empresário. O dinheiro fica caro para quem investe e fica caro para quem consome. Vamos ter que baixar essa taxa de juros. O senador Bezerra colocou com muita propriedade e com muita sabedoria, eu quero parabenizá-lo, a respeito desse juro do cartão de crédito, do capital de juro das pequenas e microempresas, acima de 200%, atingindo 400%. Não dá, aí o país não caminha. Essa inflação que bateu os dois dígitos, essa retração, doutor Ilan, enquanto o mundo cresce em média 3%, com todas essas dificuldades que nós conhecemos mundo afora, o Brasil em 2015 retraiu 3,8. E este ano, se continuasse o governo Dilma, nós iríamos bater o maior recorde mundo afora. Íamos ter uma retração acima de 6%. Mas mesmo assim, nós podemos pensar numa retração na casa dos 4%. Isto é danoso. Caderneta de poupança. O ano de 2015, doutor Ilan, nós perdemos 53,5 bilhões de poupança. Este ano, somente nesses 5 meses, nós perdemos 38,8 bilhões de poupança. E como já foi dito, a nossa poupança já é pequena, ela não representa 13% do nosso PIB. E nós sabemos também que é a caderneta de poupança a grande motivadora, incentivadora e mantenedora do mercado imobiliário no país. Nós não podemos continuar perdendo poupança. Mas estamos perdendo poupança porque o povo perdeu o poder de compra. O Lula disse que trouxe 3 milhões e 200 mil famílias para a classe C, tirando da D e E. É verdade. Só que hoje já voltou quase 5 milhões de famílias para aquela realidade triste que eles viviam. Nós temos que recuperar essa nossa poupança. Nós não podemos deixar que ela seja galopante, essa retirada. Previdência social. Nós estamos aí com déficit na casa dos 24 bilhões de reais da Previdência. Necessário se faz essa reforma. Necessário se faz da Previdência Social. O swap cambial. Eu conheço um pouco... Doutor Ilan, eu venho da área contábil, da área do direito tributário e empresário 30 anos. Eu conheço um pouco do swap cambial no Brasil. Nós perdemos nesses últimos 12 meses 124 bilhões de reais de swap cambial. Eu tenho muita dúvida com relação a essa interveniência no dólar. A nossa balança comercial melhorou, evidentemente que ela tinha que melhorar, porque o nosso dinheiro perdeu o valor, e o dólar foi lá para cima, evidentemente que todo mundo quer comprar do Brasil. Lamentavelmente, foi por isso que a nossa balança melhorou, as nossas commodities. Eu tenho muita dúvida com relação a essa interveniência do Banco Central junto ao dólar. Eu acredito nessa flutuação do dólar e eu sei que não é fácil intervir nessa moeda tão forte em relação hoje à nossa moeda tão fraca. Esse déficit primário, doutor Ilan, tão aqui criticado dos 170 bilhões de reais. Interessante. O PLN 36 de 2014, aprovado aqui nessa casa no final do ano, já sofreu uma grande alteração. 2015, o PL número 5, também. Nós tivemos um déficit primário em 2015 de 111,2 bilhões de reais. 111,2. Ou seja, diante dessa catástrofe, o déficit primário de 2016 vai ser menos do que 111 bilhões de reais? Evidentemente que não. Esse déficit primário, se esse governo não tivesse sido afastado, iria ultrapassar os 200 bilhões de reais. E não 170 bilhões de reais. Ter aprovado esses 170 bilhões, e eu sou contra, eu votei contra todos esses aumentos. Mas necessário se fez aprovar esse déficit primário em 2016 de 170 bilhões de reais. Isto foi uma questão de responsabilidade. E digo mais, podemos preparar porque pode chegar aos 200 bilhões de reais esse déficit primário de 2016. Falo isso com muita propriedade. Pois bem, o resultado de toda essa catástrofe, presidente doutor Ilan, é o desemprego. Cai lá no mais pobre, no mais fraco. Essa história de que nós temos hoje 11,4% do PEA, representando em torno de 11 milhões e meio de pessoas economicamente ativo, é mentirosa. Já disse isso, é mentirosa. O nosso desemprego hoje é mais de 25 milhões de pessoas. Quando você pega quem está no seguro-desemprego e quem você pega o pessoal que está do desalentado. Essa metodologia errática, enganosa. Esse é o problema. E aí, então, vem o crime depois desse desemprego. Pois bem, e aí, então, nós perdemos o que nós temos de mais valioso, que é a nossa credibilidade, que é a nossa moral. Esse governo destruiu. As agências de risco, a Standard & Poor's, a Fitch e a Moody's, colocou o Brasil como caloteiro. Hoje nós somos considerados, mundo afora, como caloteiros. Nós vamos ter que restabelecer a nossa moral, e é uma missão dura para vossa excelência, doutor Ilan. Nós temos que resgatar a nossa moral mundo afora. Mas eu acredito que nós vamos conseguir sim. Eu acredito que o governo Temer vai ter que baixar essa taxa de juros, vai ter que sentar com a área produtiva e falar: nós temos que produzir neste país, porque o país parou de produzir. Nós temos que botar mercadorias nas prateleiras, porque assim nós vamos gerar emprego e renda para o nosso povo. Doutor Ilan, eu tenho dezenas de perguntas a fazer a vossa excelência, dezenas, mas não vou fazer. Não vou fazer porque eu vejo como desnecessário, diante de um executivo, de um profissional do calibre de vossa excelência. Eu tenho até as minhas dúvidas, com toda a minha formação, se eu estou preparado para lhe fazer algumas perguntas. Mas eu espero ter a oportunidade de fazer algumas visitas à Vossa Excelência e lá então a gente trocar algumas ideias e eu tirar algumas dúvidas. Eu espero, doutor Ilan, que o governo do Michel Temer venha dar à Vossa Excelência autonomia, para que Vossa Excelência com todo o conhecimento e sabedoria que lhe é peculiar, possa ser o guardião da nossa moeda, que Vossa Excelência possa ajudar a tirar o país do buraco que se encontra. Isto eu não tenho dúvida nenhuma, que esse buraco que nós estamos hoje é negro, que o nosso povo está sofrendo. Mas com a chegada de Vossa Excelência, com a chegada do ministro Meirelles, que eu conheço há longa data da minha cidade, Anápolis, Goiás, eu tenho certeza que Vossas Excelências irão viabilizar a nossa economia e o nosso país voltará a ter confiança, credibilidade, moral, e ele venha a crescer e dar emprego e renda ao nosso povo. E por fim, eu desejo, peço a Deus que lhe dê muita saúde e continue lhe dando muita sabedoria diante dessa árdua tarefa. Parabéns, ministro.
Senador José Agripino.
Senhora Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senhora Presidente, inicialmente uma palavra de explicação até ao doutor Ilan. Essa sessão está ocorrendo num dia atípico, de noticiário pesado para a política do Brasil, e com comissões que a nossa vizinhança acontecem simultaneamente e que nos obrigam a ir e vir para dar presença lá e dar presença cá. O quórum aqui oscilou, mas o quórum esteve à altura da indicação de Vossa Senhoria para o importantíssimo cargo de presidente do Banco Central. E eu digo importantíssimo porque, tão importante quanto o cargo de presidente do Banco Central, é o afinamento da equipe econômica, que reputo das melhores que foram indicadas nos últimos tempos, para administrar uma crise que é sem precedente no nosso país. Era preciso que tivesse à frente da equipe econômica o ministro Meirelles, uma Maria Silvia, um Pedro Parente, um Ilan Goldfaim, para que a gente pudesse, com entendimento, sem disputa de posições, chegar à solução dos nossos problemas, que são mega. E eu quero dirigir à Vossa Senhoria uma preocupação e, ao final, fazer uma indagação, se é que é possível haver resposta para essa preocupação. Nós vivemos um momento em que a dívida pública federal chegou a 2,8 trilhões de reais. A taxa Selic está em 14,25%, uma das mais altas do mundo. A relação dívida-PIB, isso é o que me apavora, no começo do governo Dilma, era 53,4% do PIB. Hoje está em 67,5% do PIB. Ninguém cria problema para si próprio. Não se mandaria para o Congresso Nacional uma proposta de déficit orçamentário de 170,5 bilhões se essa proposta não fosse real. Ninguém vai se submeter ao desgaste de apresentar um déficit se ele não for real. E com esse déficit, aí é onde entra a terrível constatação de que a relação dívida-PIB vai para 73,5%. E aí vai a minha preocupação maior. Nós temos assistido sucessivas perdas de grau de investimento na graduação. Isso é produto da visibilidade do mundo exterior em relação à perspectiva da economia do Brasil. As pessoas sabem que nós gastamos 600 bilhões de reais com a administração da dívida interna. O Brasil, na minha opinião, posso estar errado, trocou o serviço de uma dívida externa barata por um serviço de dívida interna carérrimo, que nós próprios produzimos aqui, com uma taxa de juros que hoje está em 14,25 pontos percentuais. E a gente sabe que a taxa de juros, ninguém mexe nela por decreto, a taxa de juros é proporcional ao tamanho da dívida. Quanto maior a dívida, maior a taxa de juros para você administrar, para ter tomador da dívida para pagar o juro da poupança, do CDB. E aí é onde vai a minha grande preocupação, que é o que eu mais falava ao final do governo da presidente Dilma. Nós temos, com 73,4% de relação dívida-PIB, caminhando para 80%, se chegar a 80%, a luz que é amarela piscando, chega a luz vermelha. E aí não há dúvida, não há mais nenhuma dúvida. Com relação a investimentos externos, com perda de grau de investimento, aquilo que ainda acontece hoje, aqui foi falado pelo senador Armando Monteiro, 70, 80 bilhões, isso vai embora, vai para o brejo. Porque vai faltar confiança na condução da economia. É um desastre. Desastre anunciado. Com 75%, 80% da relação dívida-PIB, aí sim vai a minha grande preocupação. Aquilo que ocorreu no passado, o confisco da poupança volta a ser uma perspectiva real. O confisco da dívida, o sequestro. Tudo isso depende de uma coisa chamada equilíbrio fiscal. A palavra mágica é promover o equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal passa por diminuição de despesa e aumento da receita. O aumento da receita acontecerá na medida em que a recessão seja enfrentada e você possa ter uma atividade econômica renascendo, com o aumento da arrecadação decorrente da atividade econômica, para não falar numa coisa que o Brasil não suporta mais, que seria aumento da carga tributária. Não está nas possibilidades do presidente do Banco Central trabalhar, está sim na harmonia da equipe econômica. O ministro da Fazenda, Planejamento, BNDES, Petrobras, que é outro mega problema que nós temos, e presidente do Banco Central, produzirem uma política econômica harmônica. Mas a gente sabe que o equilíbrio vai acontecer pelo aumento da receita e pela diminuição da despesa. Diminuição da despesa, por exemplo, por uma reforma da Previdência. Não está nas suas abrangências funcionais trabalhar com uma proposta de emenda à Constituição que mexa com a Previdência. Mas um dos pilares fundamentais no desequilíbrio fiscal que acende a luz vermelha do calote da dívida, do confisco da poupança, da perda da confiança no sistema financeiro, é o volume de recursos gastos com juros. Nós estamos falando de 600 bilhões de reais. E aí é que eu gostaria de saber se é que Vossa Senhoria tem condições, porque eu sei que existem segredos de economia que nem sempre é possível, numa sabatina, você expor. Qual é a estratégia do governo para enfrentar esse número mágico, tenebroso de 600 bilhões de serviço da dívida interna com juros? E essa é a tarefa do guardião da moeda. Aí é Banco Central puro. É política econômica residindo sobre a atividade do presidente do Banco Central. Eu quero dizer a Vossa Senhoria que confio enormemente na sua capacidade de encontrar soluções. E vou lhe dizer por quê. Vossa Senhoria não é apenas um técnico de excelente qualidade, é um homem que esteve do lado do balcão do setor privado, está agora no setor público, conhece os dois lados e sabe o que é possível fazer. E tem, pela prática de sua atividade, a consciência da velocidade com que uma medida adotada ela tem a consequência no tempo. Isso é fundamental em administração. É conhecer a capacidade da administração de apertar do botão produzir resultado. Então, o que eu gostaria de ouvir seriam as suas considerações com relação ao enfrentamento desse pilar terrível, que é uma herança recebida do governo passado, que trocou uma dívida externa de administração barata, por uma dívida interna tenebrosa, uma das maiores do mundo, de administração caríssima, produzindo a incapacidade do Estado brasileiro de investir, de gerar modernidade, diminuir o custo Brasil, que é a pedra de toque para que nós possamos ser o que puderemos vir a ser, uma nação competitiva no plano internacional. Basta ver o que está ocorrendo no setor primário. Apesar de toda a crise, por conta da eficácia, da eficiência do setor rural, nós continuamos a exportar, continuamos a ser campeões de produtividade e continuamos a conseguir gerar emprego, gerar atividade pela logística, tudo através de um segmento que mostrou ser eficiente, suficiente para o enfrentamento, mesmo numa crise. Bastou uma luzinha chamada câmbio favorável para ele sair de uma situação boa para muito boa e dar um alento ao crescimento da economia global do país. Então, possível é. Agora, o que fazer com esta danada dessa taxa de juros e com o volume decorrente do serviço da dívida interna brasileira da República Federativa, que hoje, pelos dados de que eu disponho, para administrar uma dívida de 2,8 trilhões, se gasta 603 bilhões de reais. Qual é a fórmula? Se é que é possível colocar para conhecimento dos membros da comissão e para aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo pela TV e pela Rádio Senado.
Obrigada, senador José Agripino. Nós temos ainda inscritos que estão aqui, o senador José Medeiros e o senador... Teomário Mota. Eu acho que se o senhor não se importar, eu passaria a palavra já a eles para os dois falarem e o senhor já faz as considerações, né?